Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje conversando com a Paola Burcotti, que é arquiteta e idealizadora do projeto Container Cultural, que começa a partir de amanhã a circular por 5 cidades do interior do Paraná. Essas cidades são Tibagi, Castro, Carambeí, Balsa Nova e Campo Largo. Eu quero perguntar para a Paola agora como é que foi a ideia, né? Assim, a gente falou no primeiro bloco da ideia de levar cultura, levar entretenimento, levar as produções para as pequenas cidades que não têm tanto acesso por meio do projeto, que é um container cultural, mas eu queria falar do container. O que é realmente esse palco, né, itinerante, e de onde veio essa ideia? Você teve aí a influência da arquitetura para criar esse super palco e também trazer, né, o som, a luz, a iluminação, as coisas que compõem um palco propriamente para levar até a cidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso.
Sim, então, o container, ele é aquele container de transporte marítimo mesmo. O que acontece? Ele tem um prazo de vida útil para transporte marítimo reduzido, de 12 anos apenas.
Uhum.
E ele é uma estrutura toda feita em aço. Então, assim, a durabilidade dele é de 100 anos. Mas como no transporte ele está com grandes cargas, sofrendo ação do mar, enfim, é uma situação muito adversa, ele tem esse prazo reduzido de validade, digamos
uhum.
assim. E depois ele se transforma num material de descarte. Então, ele tem sido utilizado bastante na arquitetura. E é uma área da arquitetura com a qual eu trabalho e que eu me interesso muito.
Uhum.
E aí, a ideia foi justamente trazer essa possibilidade da arquitetura para o universo cultural. Ele também está sendo utilizado em teatro. Tem um teatro já em São Paulo, feito com containers. Também tem um estádio para a Copa do Catar, também, que está sendo feito com containers, que vai ser todo desmontado depois. Então,
uhum.
ele como estrutura, ele é muito interessante nesse sentido, porque ele é uma estrutura que está pronta,
uhum.
é um material de descarte, então tem esse apelo sustentável, né? Porque ele seria, digamos assim, uma quantidade exorbitante de aço que viraria lixo.
Uhum.
Então, a gente está pegando o material de descarte e está ressignificando como espaço cultural.
Uhum.
Essa que é a ideia. E ele é uma estrutura pronta, ele já é uma estrutura preparada para transporte. Então, ele já tem as dimensões necessárias para circular nas rodovias e tudo mais, né? Então, a ideia foi justamente pegar esse container, pegar um, claro, que em ótimas condições uhum. para uso e tudo mais, né? E daí fazer essa transformação para transformá-lo em palco. O que a gente fez? A gente recortou uma das laterais maiores dele e fez uma estrutura para que essa lateral se abra em palco. Isso foi feito com a ajuda do Alfredo Gomes, que é um cenotécnico bastante conhecido em Curitiba, tem bastante conhecimento nessa parte de estrutura metálica para teatros, iluminação e tudo mais.
Uhum.
Então a gente fez esse palco, fez algumas estruturas para prender a iluminação e cenário dentro do container, e também algumas torres de iluminação para fora do container, algumas escadas, enfim, para dar esse acesso ao palco, e a gente utiliza também a parte de cima do container. Então a gente consegue ter três espaços, digamos, três níveis, três alturas diferentes de palco. O artista, ele pode circular realmente no piso, né, na altura do público.
Uhum.
Ele pode usar o palco, que seria a altura do piso do container, e ele pode subir para o teto do container.
Uhum.
Então ele usa essas três alturas, então a gente tem essa diversidade, né? Aí a gente tem a iluminação que atende tanto ao piso, tanto ao palco, quanto à parte de cima. E também a gente leva o sistema de som, justamente para dar essa para conferir essa experiência completa de um espetáculo no teatro,
uhum.
né? E além disso, assim, as apresentações são sempre feitas à noite, né? Porque a gente não tem um ambiente todo vedado para que a gente possa fazer todo o trabalho de luz, então a gente faz as apresentações à noite para que tenhamos o escuro da noite mesmo, uhum, né? Aproveitarmos a natureza a nosso favor, digamos assim.
E em quanto tempo essa transformação aconteceu?
Essa transformação levou cerca de um mês e meio, mais ou menos.
Uhum.
Não é algo tão demorado, uhum, né? É um trabalho grande de serralheria mesmo, né? Porque como é metal, e aí a gente fez, enfim, os cortes do container e tudo é feito com chapas metálicas, né? E daí aplicadas algumas questões de algumas partes de madeira para o palco, enfim, de piso e, uhum, tudo mais, né?
E foi feita uma caracterização no container? Ele tem uma cara de teatro?
Ele foi adesivado com a logo, né? Do container, uhum, cultural. Não é possível colocar nada muito, muito extremo para fora por causa da questão do transporte,
uhum,
porque... Daí, como ele é uma estrutura de transporte, a gente aproveita para todo equipamento que a gente precisa carregar, a gente fecha o container e leva tudo dentro.
Uhum.
Então ele não conseguimos fazer uma grande caracterização por fora. Mas daí, quando ele se abre, foi feita uma cenografia com aquela cortina tradicional de teatro, uhum, enfim, tem toda uma boca. Foi feito um fundo de cena também, né, para dar toda essa característica de palco. Né?
E o transporte é feito caminhão.
Por caminhão.
Uhum.
É colocado no caminhão. Aí ele chega na cidade, ele se abre, a montagem leva em torno de 4 horas, mais ou, uhum, menos. Então ela é feita toda a abertura, montagem, o refino, né, a regulação da iluminação. E aí faz a apresentação, daí desmonta tudo, fecha e vai para a próxima cidade. É feita, uhum, uma cidade em cada dia. Então, assim, é uma rotina bem corrida, uhum, mas funciona.
Mas eu imagino que deva ser muito legal chegar na cidade com um container em cima de um caminhão. Tem essa expectativa? As pessoas já ficam... Tem esse movimento,
sim,
da chegada?
Assim, como são cidades pequenas, uhum, né? Então, o pessoal vem ver o que está acontecendo, uhum, e tudo mais. É legal, assim. Bastante pessoas curiosas, né? Querendo entender o que está acontecendo. É legal.
Porque isso, né, com certeza desperta a curiosidade e instiga, sim, né? A pessoa querer ver, querer saber o que tem ali dentro, como é que é. Dá para ver?
O quê? O
container a
por dentro, assim?
Depois do espetáculo ou antes do espetáculo?
Olha, dá pra ver de fora, assim. A gente não consegue receber todo mundo no palco mesmo, porque, assim, como a gente faz uma cidade após a outra, a gente tem que desmontar tudo, enfim. É um pouco corrido isso, né?
Uhum.
Consegue ver, as pessoas conseguem circular ao redor do container todo, né? E conseguem visualizar isso, assim. Não tem, uhum, uma distância tão grande, né? Mas não é possível todo mundo subir, porque a gente não tem esse tempo, sabe?
Tem que pôr no próximo.
Isso, talvez.
Uma visita.
Visita guiada ao
container. Visita guiada
ao container.
Interessante.
Pode ser.
E quem é a equipe que participa dessa segunda edição? Esse segundo edital, que no primeiro a gente falou, foi do Profici de 2014, mas a circulação aconteceu em 2017, em 11 cidades. E agora esse segundo projeto é da Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, que fez a viabilização, né, dessa segunda edição.
Exatamente. Nessa segunda edição, a gente está com a Lei Rouanet e com o incentivo da CCR Rodonorte e do Instituto CCR.
Uhum.
Eles que viabilizaram, né, essa execução. Daí, a coordenação é do Diego Marchioro e os atores são Richard Rebelo e Flora Vieira Chagas. E os músicos são Beto Colasso e Luiz Fernando Diogo, que fazem a apresentação, né? A apresentação tem música ao vivo, é muito interessante, assim, o espetáculo em si, né? Tem dança, tem música ao vivo, a ideia é justamente envolver várias artes no processo, né?
Uhum. Esses atores, eles são bastante conhecidos da nossa cena pela comédia dell'arte, né? Uma característica, um tipo de espetáculo que é bastante interessante porque é para a família toda, né? Todo mundo,
exatamente,
pode assistir e tudo mais. E esse espetáculo, especialmente, é o Tangos e Fandangos.
O espetáculo que está circulando é o Tangos e Fandangos, uhum. Ele foi escrito pela Joanita Ramos e é de direção do Mauro Zanatta. E ele realmente é baseado na comédia dell'arte,
uhum,
e ele conta a história de duas pessoas que perderam um navio que ia para a Argentina e um deles é artista, a outra não sabe muito, enfim, está buscando sua origem, não sabe muito bem de onde veio, e eles estão indo para a Argentina em busca de respostas, digamos assim. assim, e eles decidem ir fazer essa trajetória a pé. Então, e no meio do caminho eles precisam conseguir dinheiro e acabam em peripécias atrás de conseguir dinheiro. Daí mistura um pouco com o teatro tradicional do Romeu e Julieta, tem música, tem dança. Então, assim, é um espetáculo sem censura, né? Censura livre, digamos assim, para toda a família, e de comédia e com comédia dell'arte. Realmente vale a pena, assim, todo mundo... A família inteira se divertir, digamos assim.
E a realização dessa segunda edição pela Rei René começou há quanto tempo? Há quanto tempo vocês estão trabalhando nela para chegar até agora, véspera de estrear?
Olha, o projeto, assim, desde a elaboração do projeto mesmo, foi em 2017. Né? Aí tem toda a questão de aprovação e tudo mais, né? Mas a parte de produção iniciou no começo do ano, acredito. Começo desse ano.
E as etapas da oficina, da formação, da campanha de arrecadação de livros, já aconteceu?
Isso, a oficina aconteceu no dia 13 de agosto, em Campo Largo. A gente teve a participação de pessoas das cidades, vieram, né? A gente convidou através de contato com as prefeituras. Toda a nossa produção foi a todas as cidades para visitar, para apresentar o projeto, para conversar sobre as ações e pedir o apoio deles, né? E ver quais as demandas deles e tal, e pedir o apoio e a indicação de pessoas ligadas à cultura na cidade para trazer para esse evento. E aí o evento aconteceu no dia 13 de agosto, em Campo Largo, com convite aberto também para a população de Campo Largo e Bossa Nova, que são cidades mais próximas, né? E também a campanha de arrecadação de livros também aconteceu. A gente fez através das redes sociais, contato e tal, solicitando que nos avisassem para a gente pegar os livros, coletar os livros direto com quem tivesse disponibilidade de livros, né, para doar. E daí a gente vai fazer essa distribuição pelas cidades, né? Agora realmente é a parte executiva de levar o espetáculo e fazer a doação dos livros, o atendimento aos jovens aprendizes e as apresentações dos grupos locais.
Fala um pouco dos grupos locais, como é que é feita essa curadoria, né? Como a gente falava antes, sempre, né, tem gente trabalhando com arte em todos os cantos. Como é que é essa curadoria, essa escolha mesmo de quem vai participar em cada cidade?
A gente faz a gente entra em contato através da prefeitura, né? E a prefeitura nos indica os que a gente chama de multiplicadores culturais do local. E a gente, através deles, a gente conversa e vê quais são os profissionais que teriam a disponibilidade para usar dessa nossa estrutura. Então seria através do órgão municipal, né, que seria em alguns casos secretarista de cultura, em alguns casos de turismo, em alguns casos de educação, depende de uma cidade para outra varia, e dos multiplicadores, que são pessoas, esses multiplicadores culturais são pessoas já que são envolvidas com a cultura na cidade, que a prefeitura já nos indicou, porque como a gente não conhece a cidade, né, então a gente acaba lançando mão desse contato com o órgão municipal mesmo para chegar até essas pessoas. E essas pessoas muitas vezes são os próprios professores do grupo teatral, né, ou algum músico que é envolvido com a cultura, então acaba que eles estão realmente muito relacionados com os grupos, com quem produz a cultura no local, né?
Mas isso é muito importante, né? Porque como a gente já falou que algumas dessas cidades não têm estrutura mesmo para receber, muitas delas não têm nem a Secretaria de Cultura propriamente, né? Às vezes a pasta da cultura está dentro de outra, dentro da pasta de educação ou dentro da própria administração, até por uma questão mesmo da organização do município, né?
Sim, muitas delas. A grande maioria, na verdade, ela é vinculada à educação, vinculada ao turismo, à cultura, assim. E aí acaba que realmente, assim, acaba ficando um pouco, né, não tem alguém dedicado tanto à cultura e tal. Mas a gente, enfim, a gente é brasileiro, a gente insiste, a gente vai batalhando e tentando melhorar isso da forma que a gente conseguir, né?
Sim, sim.
As prefeituras também, não é má vontade das prefeituras, eles também estão tentando, estão batalhando, mas realmente... Tem essa dificuldade geral, histórica, no Brasil de investimento em cultura. Né?
O que é importante falar disso, porque investir em cultura é tão importante quanto investir em saúde, quanto investir em educação. A gente sabe disso, é um outro eixo de formação do cidadão, né? Quem sabe a gente chega ainda, né?
Com certeza, a gente faz a nossa parte
e tenta fazer
melhorar,
isso,
é.
Sem dúvida nenhuma. A Paola Burcotti, que é idealizadora do projeto Container Cultural, é a nossa convidada do Cultura Revista de hoje. Ela está compartilhando conosco um pouco desse trabalho, que já está na segunda edição. Tem uma terceira edição já prevista para o ano de 2020, que leva cultura e arte aos municípios onde a gente imagina que não tem os aparelhos culturais de fácil acesso à população, mas que se faz tão ou mais necessário fazer esse trabalho para que realmente a arte e a cultura cheguem aonde não existe, né, formas tão tradicionais assim, de arte e de cultura. Então é bem importante, essa pauta do programa de hoje é bastante importante. Essa conversa segue no próximo bloco, eu vou contar para vocês quais as cidades que vão ter as apresentações a partir de amanhã. Então você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM 930, não sai daí, um intervalinho e a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.